Uma boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos à Assembleia da República e, nomeadamente, a esta exposição que aqui acolhemos, as novas condecorações militares ucranianas. Gostava, obviamente, de agradecer a todos os deputados, a todos os diplomatas, aos cidadãos ucranianos que aqui também estão, aos cidadãos luso-ucranianos e a todos os convidados que aceitaram o nosso convite. Esta é uma exposição coorganizada entre o Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Ucrânia, que tem tentado, ao longo desta 15ª legislatura, estreitar ao máximo as relações entre os nossos dois povos, o povo português e o povo ucraniano, também através daqueles que são os símbolos institucionais, os símbolos políticos, os símbolos nacionais de Portugal e da Ucrânia, e a favelística, as condecorações, são uma forma de, também de fazermos essas pontes. Como dizia, esta exposição surge no âmbito de uma parceria entre a Academia Favelística de Portugal, e quero agradecer ao Presidente da Direção, ao Dr. Humberto Nuno de Oliveira, também ao Secretário-Geral da Direção, Dr. Paulo Estrela, por terem proposto de forma muito proativa esta, a elaboração desta exposição, assim como com o Museu da Segunda Guerra Mundial de Kiev, o maior museu público da Ucrânia, e o Museu das Ordens de Tallinn, na Estónia. Não podem estar presentes hoje connosco representantes destas duas instituições, quer do Museu da Segunda Guerra Mundial em Kiev, quer do Museu de Tallinn, justamente pelo prazo em que tivemos que agendar esta inauguração, esta exposição, mas o importante é que ela se faça e faz com o contributo, portanto, destas quatro entidades. O Sr. Presidente da Assembleia da República dá-nos a honra de presidir este ato e de ter aceito o nosso convite para poder inaugurar esta exposição, e eu, sem mais demoras, dava a palavra à Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Saúdo todos os parceiros da exposição, senhoras e senhores deputados, senhora cónsul da Ucrânia, senhor presidente da Academia Favelística, e sejam todos muito bem-vindos. A cooperação entre Portugal e a Ucrânia é do mais alto nível desde a independência da Ucrânia. Nós temos relações diplomáticas muito fluidas e muito sólidas entre os dois países, e essa cooperação ao nível político-diplomático foi muito reforçada e tem sido muito reforçada pela relação entre os povos, designadamente através da importante comunidade ucraniana residente em Portugal, que muito contribuiu e contribui para a economia e o desenvolvimento das infraestruturas portuguesas e agora, através dos seus filhos, para o nosso sistema de educação e para a nossa estrutura social. Essa cooperação foi intensificada a partir do momento em que começou a guerra da Federação Russa contra a Ucrânia, porque às relações de amizade, cooperação e respeito recíproco se acrescentou também o interesse básico de Portugal, como um país europeu e de média dimensão que é, o interesse básico de preservar o direito internacional e se pronunciar contra todas as suas violações e apoiar, por todos os meios, as vítimas dessas violações do direito internacional. Esse é mesmo um interesse estratégico nacional de um país como Portugal. Do nível de cooperação que tem sido conseguido, é testemunha a recente decisão do Presidente Zelensky de condecorar o Ministro dos Estrangeiros português, sinalizando exatamente a gratidão da Ucrânia pelo esforço que todos os órgãos de soberania em Portugal têm colocado no apoio à Ucrânia. Neste quadro geral de cooperação, o Parlamento é uma instância muito importante de interlocução. Nós temos uma relação muito boa com o Parlamento da Ucrânia, que convidou uma delegação portuguesa a deslocar-se a Kiev e intervir numa sessão plenária do Parlamento. Aguardamos, estava prevista, enfim, as circunstâncias políticas portuguesas não permitiram concretizar nesta legislatura, mas acreditamos que na próxima legislatura se concretize a planeada visita do Presidente do Parlamento Ucraniano à nossa Assembleia da República. Mas dentro deste quadro geral de cooperação, a atividade do Grupo Parlamentar de Amizade tem sido muito decisiva e, por isso, quero cumprimentar o Grupo Parlamentar de Amizade, o seu Presidente, Vice-Presidente, todos os seus membros, pelo empenhamento que têm colocado no desenvolvimento dos trabalhos e, portanto, no estreitamento das relações. Agradeço também, na pessoa do Presidente da Comissão de Defesa Nacional, aos senhores deputados e deputadas da Comissão de Defesa Nacional, que têm sido também muito importantes, quer no âmbito da cooperação bilateral entre os dois Parlamentos, quer no âmbito da nossa participação em iniciativas europeias, formais e informais, de apoio político e diplomático à Ucrânia. E é nesse contexto que mais esta iniciativa se ocorre e eu queria justamente mostrar que ela é mais um elemento de um percurso que temos seguido e continuaremos de certeza a prosseguir. Muito obrigado.
Vai usar a palavra o Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, o Sr. Deputado Marcos Pestrelo.
Muito obrigado, caro colega Diogo Liel, Sr. Presidente da Assembleia da República, minhas senhoras e meus senhores. Eu queria, apenas numas singelas palavras, dizer-vos que a Comissão de Defesa Nacional não podia deixar de se associar a uma exposição com esta relevância e com esta importância, ainda para mais promovida no campo parlamentar, por um distinto membro da Comissão de Defesa Nacional, que é o deputado Diogo Leão, e não podíamos deixar de o fazer, por um lado, porque toda a problemática em volta da invasão da Ucrânia e dos impactos que isso tem na segurança europeia tem sido uma das preocupações centrais do trabalho da Comissão de Defesa Nacional. Em segundo lugar, porque o trabalho de divulgação e de promoção da cultura ucraniana, de sensibilização para o problema da Ucrânia, é uma parte central no combate contra a Rússia que toda a Europa está a desenvolver. Eu recordo-me bem que quando a invasão começou, a primeira reação dos países ocidentais foi oferecer asilo político aos dirigentes ucranianos, aos políticos ucranianos e, em particular, ao Presidente Zelensky. E foi a recusa firme e uma capacidade de comunicação muito acima do normal que foi capaz de levantar e mobilizar o povo ucraniano, atrás dele os povos europeus e as opiniões públicas europeias e atrás deles a classe política europeia e ocidental que se mobilizou no apoio à Ucrânia. Portanto, estas ações de divulgação e de comunicação são muito importantes para manter nas opiniões públicas ocidentais acesa a necessidade de manter o apoio ao povo ucraniano. Para mais no momento em que assistimos a algumas hesitações ou dúvidas em algumas das potências ocidentais e que provavelmente terão como efeito a necessidade de os países europeus reforçarem significativamente o apoio que hoje dão à Ucrânia. E é nesse sentido que esta exposição é também muito importante. Ela é importante porque também chama a atenção, e é a ocasião para lembrarmos, a relevância do apoio que um país como Portugal, que é um país de média dimensão à escala europeia, de pequena dimensão à escala russa e à escala ucraniana, o país europeu mais distante da Ucrânia e mais distante da Rússia, mas que ainda assim tem tido um apoio relevante à Ucrânia no seu esforço de guerra. Esse apoio não é indiferente à recente condecoração que o Presidente Zelensky atribuiu ao Ministro da Defesa Nacional. E o trabalho parlamentar, designadamente aquele que é feito pelo Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Ucrânia, dirigido pelo Diogo Leão, também não foi indiferente ao Presidente Zelensky, que ainda antes de atribuir uma condecoração ao Ministro da Defesa português, atribuiu também uma condecoração ao deputado Diogo Leão, presidente dessa delegação de amizade parlamentar. Eu queria, por isso, nesta ocasião, salientar uma vez mais que não podia a Comissão de Defesa Nacional deixar de se associar a esta exposição, felicitar também o Diogo Leão, presidente deste Grupo Parlamentar de Amizade, pelo trabalho magnífico que tem desenvolvido à frente deste grupo. E desejar-vos a todos as maiores felicidades. Muito obrigado.
Bem, agora usar da palavra à senhora cônsul da Ucrânia em Portugal, doutora Vitória.
Muito boa noite. Boa noite, senhor presidente, deputados, presentes cá. Eu só queria confirmar duas palavras, mesmo que foram ditas, que nesta legislatura que nós temos dentro do Parlamento, nós nunca tivemos tão apoio forte e firme como agora. E podemos sentir isso durante os últimos dois anos fortemente, e dirigido à nossa comissão pelo doutor deputado Diogo, que é muito importante e que esse apoio sente-se não só nas exposições, mas isso sente-se tanto nas declarações públicas como nas ações conjuntas com a nossa comunidade ucraniana. Todo o apoio político que pode ser, nós tivemos durante esse período. Então, nós acreditamos e queremos que essa legislatura continue nesse mesmo quadro. E muito obrigada pela iniciativa, pelo alargamento dos conhecimentos sobre a Ucrânia, sobre a nossa história e dentro da guerra que nós estamos a conduzir no momento, também é muito importante de implementar essa iniciativa. Graças ao doutor Humberto, que já tivemos conversa, que ele ficou muito interessado e, com a iniciativa dela, conseguiu realizar. Muito obrigada.
E vai usar da palavra o senhor presidente da direção da Academia Favorística de Portugal, o doutor Humberto Nuno de Oliveira.
Sr. Presidente da Assembleia da República, professor Dr. Augusto Santos Silva, Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Dr. Marcos Prestrelo, Doutora Vitória, cônsul da Ucrânia em Portugal, e o meu querido, por último, mas não seguramente por desprimor, deputado Dr. Diogo Leão, um verdadeiro homem que permitiu que, através do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Ucrânia, esta iniciativa, que, como já foi explicado, resulta de uma parceria da Academia Favorística de Portugal com o Museu de Guerra da Segunda Guerra Mundial em Kiev e o Museu das Ordens de Cavalaria em Tallinn, na Estónia, se conseguisse trazer este importante elemento também da história e da cultura da Ucrânia. Sabemos que a falerística, o estudo das condecorações, em termos muito, muito ligeiros, para não vos tomar muito tempo, não é propriamente ou não é habitualmente algo que tenha um palco muito significativo, porque as pessoas tendem a considerar um elemento simbológico para tantos, infelizmente, dispensável, mas que, para nós, na Academia Falerística de Portugal, que nos dedicamos exclusivamente ao estudo desta temática, obviamente nos permite alargar tantas vezes conhecimentos importantes no domínio da política, da diplomática, nos aspectos militares e, evidentemente, nossa paixão e esta nossa investigação incide justamente neste domínio. A guerra de invasão sofrida pela Ucrânia não travou o ímpeto falerístico que, felizmente para todos aqueles que acompanham este universo, existe na Ucrânia. A Ucrânia tem um sistema de condecorações muito diversificado, não apenas de Estado, mas também a nível ministerial, amplo, pujante, florescente, e esta exposição traz-vos um segmento desse universo. Mesmo em guerra, o presidente Zelensky entendeu que era importante e que faltava, efetivamente, ao sistema de condecorações do Estado, faltavam condecorações para premiar a bravura dos soldados ucranianos. E, portanto, este processo que vão acompanhar nesta breve e singela exposição é um processo que se inicia já depois da guerra. Portanto, em maio é assinado o decreto que cria aquela que é a Cruz de Mérito em Combate, a mais importante, logo a seguir à distinção de Herói da Ucrânia, atualmente a segunda condecoração mais importante daquelas que são as condecorações do Estado ucraniano, das condecorações presidenciais, e depois também a medalha presidencial pela defesa da Ucrânia. E o que acompanharemos nesta exposição, que eu vos convido a ver deste painel para aquele que está no fundo da sala, é justamente o processo criativo desta nova realidade falerística, e que me permitam nos causa inveja. Nos causa inveja porque na Ucrânia, felizmente, tudo aquilo que diz respeito à falerística é tratado com uma dignidade que infelizmente nem sempre vemos nos outros países. É reunida uma comissão de especialistas exclusivamente em heráldica e em falerística, são apresentados projetos públicos, toda a sociedade se envolve na apresentação de projetos para estas novas condecorações. Evidentemente que há, digamos assim, uma espécie de guião. O Presidente, quando nomeou a comissão, disse estes símbolos ou esta simbologia tem que constar das novas condecorações, e a partir daí, efetivamente, foi a sociedade civil que respondeu através de inúmeros projetos. Chegados aos 10 projetos considerados os melhores, foram feitas maquetes, exemplares físicos, não apenas o desenho, mas exemplares físicos para que com eles na mão se visse efetivamente qual iria ser aquele que se iria escolher. E portanto o que temos aqui é justamente da Cruz de Mérito em Combate, alguns dos projetos apresentados e outros projetos no painel final que ficaram, enfim, na gaveta ligados a outras temáticas que até agora, enfim, não viram a luz do dia, mas quem sabe no futuro poderá acontecer. Convido-vos, pois, com a permissão do Sr. Presidente da Assembleia da República, a que visitem esta exposição, que acompanhem efetivamente o processo de criação, o processo de apresentação de propostas e depois a escolha definitiva da mesma. Em nome da Academia Falerística de Portugal, a quem tenho a honra de presidir, e alguns dos nossos académicos aqui presentes que nos deram o prazer da nossa companhia, convido-vos, pois, a visitar esta exposição. E dizendo-vos também que existe um catálogo para quem estiver interessado, depois poderá pedir ali naquela mesa também. Muito obrigado, boa visita, e mais uma vez muito obrigado pela vossa presença e pela vossa demonstração de empenho para com a Ucrânia, evidentemente, e também para com este universo que sabemos não é assim tão popular. Muito obrigado.